Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Estou de volta aqui, eu e você. Hoje é um papo, nós dois, tá? Eu e você. E esse episódio é interessante dele, né? Aqui na Empreender Dinheiro a gente produz tanto conteúdo que, inevitavelmente, os membros do time da própria Empreender Dinheiro não conseguem consumir todos os conteúdos que a gente produz, né? Porque a gente também tem que, cada um tem sua frente de trabalho aqui, o pessoal não consegue consumir tudo. Mas esse podcast de hoje, se tudo der certo, é um podcast que eu vou pegar, assim que ele for publicado, vou pegar o link dele, vou no grupo de WhatsApp da Empreender Dinheiro, vou colocar lá e vou dizer o seguinte: pessoal, recomendo que vocês escutem esse episódio aqui. Então, acho que ele vai bem na linha de uma série que eu fiz, não é nem uma série, mas acabou virando parte 1 e 2, né? Vai na linha do episódio Jovens Ambiciosos, um dos melhores episódios da história do podcast Segredos Financeiros, que depois eu fiz um outro episódio que ficou muito legal também, que acabou virando Jovens Ambiciosos 2, né? Episódio 2, parte 2, que também é um dos melhores episódios aqui da história do podcast Segredos Financeiros. Esse episódio de hoje, eu acredito que ele vai nessa linha, então é dedicado aos jovens ambiciosos que estão aí me escutando. Eu vou dividir com vocês as reflexões que eu tive a partir de uma história inspiradora de um empreendedor de São Paulo, o Debet. Conheci a história dele indicado pelo Lucas, né, que é o comandante aqui do nosso podcast. Ele é fã do Nerdcast. Uma vez por mês existe o Nerdcast Empreendedor, né? O Flávio Augusto da Silva, da WhatsApp, vai lá no Nerdcast, eles têm algum tipo de parceria. Eles convidam um empreendedor e bate um episódio até grande, né? Bate uma bola sobre empreendedorismo, sobre a história do cara e tal. O Flávio Augusto dispensa comentários, estão sempre com colocações muito inteligentes, provocações muito pertinentes, etc. O Lucas, que é fã do Nerdcast, escutou esse episódio, mandou para mim e fez assim: Arthur, achei a sua cara, achei a nossa cara, acho que você deveria escutar esse episódio. Aí, porra, me chamou a atenção, né? Aí quando alguém manda uma coisa bem direcionada assim para você, fui lá, escutei o episódio. No meu julgamento, eu fiz algumas leituras que nem todo mundo vai conseguir fazer. Parte porque nem todas são óbvias, né? E também, naturalmente, eu fiz muitas interpretações a partir do momento da Empreender Dinheiro, né? A gente vai completar 4 anos em 2 ou 3 semanas. 4 anos de história, porra, já são 4 anos de história, não são 4 meses, né? Então a gente tem aí 8 anos trabalhando com educação financeira, 4 anos oficialmente enquanto Empreender Dinheiro. Pra gente, pra mim, é um marco muito importante. E aí, estamos na nossa melhor fase. Então, quando eu escutei esse episódio de um cara que, entre aspas, deu muito certo, né? O negócio dele é um grande, que é esse sucesso, etc. Eu fui comparando com o nosso momento, assim, né? E tirei conclusões muito valiosas do meu ponto de vista. O episódio de hoje é dedicado a você, que é ouvinte, que é ambicioso, é jovem. E eu acredito que, assim como foram valiosas para mim, essas reflexões também sejam poderosas para você. Então vamos nessa para mais um episódio aqui do podcast Segredos Financeiros.
E aí, pessoal, aqui é Lucas Rodrigues, eu sou editor do podcast Segredos Financeiros. Vim aqui dar um recado para vocês, tá bom? A partir de agora, você pode interagir conosco aqui no podcast, é isso aí, novidade. Se você quiser enviar dúvidas, sugestões de episódios, críticas, até recados especiais você pode mandar. E é só enviar uma mensagem pra gente por e-mail, então anota aí, tá? contato@empreenderdinheiro.com. contato@empreenderdinheiro.com. Anotou? Então vamos pro episódio.
Bem, se você quiser conhecer a história do Debet, né, eu não vou me aprofundar nela, eu vou passar por cima aqui, né, depois eu vou focar nos aprendizados que eu tive, das interpretações que eu fiz a partir da história dele, né, mas se você quiser, deve ser super fácil você encontrar, coloca aí no Google, Nerdcast, espaço Debet, com 2 T's, né, Debet, e aí certamente vai aparecer com certa facilidade um link aí para esse episódio que eu comentei. É um episódio um pouco longo, e conta a história do cara, né? Assim, o cara tem 41 anos, deu super certo, né? O Flávio Augusto convidou para fazer um case dele no meusucesso.com, que é a empresa do Flávio Augusto, que cria trailers e histórias a partir das histórias de grandes empreendedores, grandes mesmo, né? E ele incluiu o Debet dentro dessa cesta. A XP fez documentário com o cara, enfim. E o restaurante do cara tá faturando milhões, tá voando e tal. Mas quando você para pra escutar a história dele, é interessante, né? Assim, o negócio começou pelo Instagram, ele não fazia... ele não tinha intenção de fazer o que faz hoje. Ele adorava carne. E aí ele começou a fazer uma carne específica lá, que eu não vou saber explicar aqui, para alguns amigos. E na indicação as pessoas, né, começaram a ter interesse de comprar essa carne. Ele disse que não, mas aí muita gente perguntando. Ele abriu um Instagram e aí começou a vender para quem pedia. Essa demanda foi aumentando muito. Ele foi se assustando com aquilo. Daqui a pouco ele olhou e viu que poderia ter um negócio ali, aí começou a dar mais atenção para o Instagram, e o próprio Instagram foi crescendo muito e tudo. Resultado, encurtando muita história. Nos últimos 2-3 anos, o cara explodiu. O restaurante dele, antes da pandemia, em São Paulo, gigante, acho que tem 1.000 assentos ou 300 assentos, não importa aqui agora, eu sei que tem horas de fila, né? O cara tem, com a pandemia, o que representava 5% do faturamento do cara, passou a representar 90% do faturamento do cara, porque o cara aumentou as vendas dentro da pandemia. Isso para um restaurante é inimaginável, né? Porque eles montaram uma estrutura gigante, assim, tem gerente de rap, né? Tem um terreno inteiro de entregadores da Rap, né? Tem um terreno inteiro com gente da Rap lá dentro só para pegar pedido do cara, drive-in, não sei o quê. E aí outros negócios foram surgindo, parcerias com cerveja e tal. Resultado, o cara conseguiu. Claro, ele é um estudioso do assunto, viaja, etc. E é um grande entendedor de como fazer um excelente churrasco. Então a carne do cara tem um tempo de preparo, que são 30 dias armazenada de uma forma específica, etc. Inclusive o Instagram deles é de dar água na boca, né? E tô eu aqui fazendo propaganda pros caras, ele nem sabe quem é que eu sou. Mas a história do cara é muito legal, né? E aí, ele conta exatamente, né, do momento zero até onde ele chegou hoje, como é que foi, e o Flávio Augusto vai fazendo intervenções, etc. Eu escutei aquela história ali, e algumas partes me marcaram, né? Porque algumas partes eu consegui, como eu tava falando no início do episódio, conectar muito com o momento atual da Empreender Dinheiro, né? E aí eu vou aqui trazer as principais, os momentos mais marcantes para mim nesse processo de interpretação, né? Primeiro que o cara, o Debete, ele dá um recado para os mais jovens, que é o seguinte: no final do episódio, o próprio Flávio Augusto, ou é o cara, o camarada lá do Nerdcast, fala assim: Debete, se você pudesse dar um recado aos empreendedores mais jovens, o que é que você diria? Aí ele diz o seguinte, ó: é impressionante como falta isso para os jovens que eu vou falar agora, que é a importância de dar tempo ao tempo. É aguentar ver as coisas não acontecerem no tempo que você gostaria, que é o papel da paciência. E aguentar ver as coisas que você gostaria que acontecesse não acontecendo no tempo certo e seguir firme. E continuar fazendo o que tem que ser feito. Porra, bicho, quando eu olho para dentro de casa, assim, por exemplo... Esse episódio vai ao ar no dia 27 de agosto. O segundo semestre começou agora, praticamente. Então, julho, agosto, beleza, né? Mas temos a maior parte do segundo semestre ainda a ser percorrida. Os nossos planos para o segundo semestre de 2020 são os melhores possíveis, né? Estamos batendo recorde de faturamento, são os melhores. Sendo que é o seguinte: o segundo semestre de 2020 pode ser muito difícil. E se, por mais que a gente tenha bons argumentos, por mais que tudo indique que vai ser muito bom e tal, e a gente vai voar, não sei o quê, e se o destino nos reserva um segundo semestre muito difícil, com surpresas desagradáveis no meio do caminho? E aí, qual que vai ser a nossa capacidade de segurar a peteca e continuar militando, ajustando, persistindo, fazendo o que tem que ser feito? Porque quando você continua, vai ajustando, militando, ajustando, fazendo o que tem que ser feito, persistindo... Uma hora, e esse é o grande problema das histórias de sucesso. Isso que é foda, né? Porque quando você olha para a história do cara do Debete, eu garanto a você, né? A maioria das pessoas olha para a história do cara hoje e fala o seguinte: porra, é lógico que ia dar certo, né? Lógico que brasileiro adora churrasco, todo mundo gosta de churrasco, uma carne muito boa, é lógico que ia dar certo. Lógico um caralho. O cara tem 41 anos. O negócio do cara bombou de 2 anos pra cá. Sendo que ele já teve vários outros negócios, que inclusive quebraram alguns deles. Aí a fala do Debete, que eu concordei pra caralho nessa linha, ele diz assim: às vezes você é brilhante, Mas mesmo isso não garante que você vai dar certo de primeira. Mas mesmo isso não garante que você vai dar certo na hora que você quer dar certo. Porque a gente sempre quer dar certo agora. Ou ontem, né, se puder. Sendo que às vezes não é na hora que a gente quer. O mesmo debate que hoje é documentário da XP, é exemplo no Nerdcast, é um cara que 3 anos atrás ninguém queria saber dele. É o mesmo cara. É o mesmo time. E aí ele trouxe uma frase que eu achei foda. Ele disse o seguinte, às vezes, aí os caras, quando ele trouxe essa provocação, né? Porra, o jovem precisa respeitar a importância da tempo ao tempo, aguentar ver as coisas não acontecerem no tempo que você gostaria, etc. Aí isso virou assunto. Aí eles começaram a debater sobre isso e tal, e ele disse assim, no meio do debate, porra, às vezes, porque ele tava falando que é difícil até fazer a gestão de pessoas mais jovens, porque 41 anos é muito jovem, claro, 41, pô, meu Deus do céu, né? Mas é diferente do jovem de 23. E ele falando da dificuldade de fazer gestão de emoções de pessoas muito jovens no time. E ele disse o seguinte, porra, às vezes, ó a frase dele que eu achei foda, eu tenho a impressão que os jovens são que nem ratos de laboratório. Aí eu, caralho, rato de laboratório até meio agressivo, né? Aí o pessoal disse assim, porra, como assim rato de laboratório? Ele fez, velho. Porque se não tiver um queijinho no final, o nego fica emburradinho e não quer entrar, e não quer moer, e não quer fazer o que tem que ser feito, tem que ter um queijinho no final. Mas na vida real, nem sempre tem uma porra de um queijinho no final. Na maioria das vezes, você não sabe se vai ter a porra do queijo ou não. Aí eu, porra, velho, concordo pra caralho com isso aí, ó. Entenda, quando eu digo eu concordo, talvez você que esteja me escutando, você também concorde. Talvez você está me escutando agora, está acompanhando meu raciocínio e está falando, realmente é foda e tal. Sabe o que é que significa? Zero. Nada. Por quê? Quem é que não concorda com isso, porra? Esse é o tipo de coisa que todo mundo, entre aspas, evidentemente, concorda. Sendo que o problema não está em concordar com isso. O problema está na hora de colocar em prática. Aí, nego corre, né? Aí, nego corre. Porque ser pau na máquina, todo mundo diz que é. Colocar a parada em prática é onde mora todo o trabalho e, consequentemente, toda a dificuldade. Então, essa questão dos jovens funcionarem hoje como um rato de laboratório foi foda. Um punch, né? Um soco no queixo. Algo que vale refletir, né? Às vezes o cara está dentro de um projeto fantástico, então a ideia do cara é muito boa, o negócio do cara tem tudo para dar certo, sendo que dar certo pode demorar 5 anos, meu irmão. Pode demorar 3. E se não for em 3 meses, aí o cara fica emburradinho. Foda, foda. E assim, eu acho que é legítimo querer dar certo, querer tocar no queijo, querer ter resultado rápido. Assim, o mundo ideal não é ter resultado devagar, mas no mundo real, às vezes, demora, né? Então, essa leitura que acredito que faz muito bem ao jovem ambicioso. Porque senão o cara tropeça na própria ambição. Pois bem, então, isso foi uma coisa que me marcou. Uma outra coisa, né? Fica muito evidente, e não é da história dele, essa é a milésima história, né? Se você gosta de biografia de empreendedores, você vai se deparar assim, com centenas de histórias que evidenciam que os caminhos não são óbvios, que os caminhos não estão no primeiro business plan. Não adianta, você pode contratar a consultoria que você quiser, os caminhos não são óbvios. O cara hoje tem vários canais de receita e a maioria deles não eram inimagináveis no início da operação do cara. Onde que eu tô querendo chegar? Por que que é importante, de certa forma, aceitar isso? Porque isso significa, caso você concorde com isso, que se perder no caminho não é necessariamente sinal de incompetência. Muito pelo contrário, às vezes é simplesmente uma questão de adaptação. Teve um negócio que ele falou que deu pra ver que ele mesmo falando é como se pra ele mesmo, meses atrás, era inimaginável. Que é a história de ter um gerente happy. O time dele de lideranças tem um líder lá no time dele que é gerência de happy. A história de vender via delivery, via happy, se tornou tão grande na Debet que o cara tem que ter um gerente só pra relacionamento com os motoqueiros. É óbvio, num modelo de negócio como o do cara, ter um time inteiro dedicado apenas para relacionamento com o motoqueiro, não é óbvio, né? Claramente, evidente que não todos, mas alguns canais de receita nasceram, no caso deles, e isso não é privilégio apenas deles, de testes, às vezes inclusive testes despretensiosos. Vamos por aqui para ver no que é que vai dar. Putz, descobri um negócio do caralho, né? Então, às vezes a gente se cobra muito por mudar de ideia. E eu tô, a carapuça está servindo aqui. É, eu preciso me policiar 24 horas por 7, porque eu tô tendo muita ideia o tempo todo e tal. E, de fato, né, nenhum excesso é bem-vindo. Mas tem um peso aqui, né? Quem muda de ideia muito é visto como inconsistente. Ninguém quer ser visto como inconsistente. E a gente também tem muito essa preocupação do julgamento alheio, etc. Tirando que mudar de ideia, adaptar produto, mudar estratégia, tudo isso suga energia, né? E às vezes a gente tem até uma excelente ideia, mas fala, não, eu tenho que ser fiel ao meu plano. Sendo que é o seguinte, velho, quando você para pra olhar a história de sucesso, você percebe o tanto que isso é comum, muito mais do que a gente imagina. De tal maneira que talvez faça parte, velho. Principalmente do negócio que tá nascendo. Primeiros anos de operação, porra. Então, isso é uma outra coisa, né, que eu tirei um pouco o peso aqui, né, acho que tem uma cobrança, até na minha parte, bem grande esse negócio. Porra, a gente não pode mudar de ideia e a gente é uma empresa que tá pivotando pra caralho, né, sempre, aí vem um produto novo e tal, muda. Pegar a composição de faturamento da empresa de dinheiro em 2020, 2019, 2018 é bem diferente nos 3 anos, né. Até olhar para o breakdown da receita, por exemplo, é fácil ver que a gente vai mudando a estratégia, né? É, e a gente se cobra muito internamente. Não quer dizer que a gente tenha que, de novo, nenhum excesso é bem-vindo, né? Não quer dizer que a gente tenha que afrouxar totalmente essa cobrança, mas saber que, beleza, às vezes é desgastante mudar um pouco a estratégia, mudar o rumo e tal, mas faz parte, velho. É menos raro do que a gente imagina. Então isso foi uma outra coisa interessante do episódio. Outra coisa que me marcou também, impressionante como é comum em grandes empresas, a história das reuniões longas semanais. Chame de reunião do conselho, da assembleia, de gestão, do núcleo, de estratégia. Mas assim, ele claramente falou, a que você atribui seu sucesso? Ele, porra, é foda, o empreendedor, só quem realmente, né, tem o espírito empreendedor sabe o tanto que o cara valoriza a execução, porque o cara sabe que o resultado tá na massa, tá na mão na massa, tá em colocar em prática. Mas é o seguinte, velho, você tem que pensar o negócio. Então, ele falou lá no caso deles, toda quarta-feira, 7 horas da manhã, começa uma reunião, que é uma reunião que os caras, todo mundo larga o operacional, passam um dia falando de problema, falando de futuro, falando de posicionamento, estratégia, de avaliação, gestão. E isso contribui para um alinhamento entre a empresa muito forte. Né? Pô, não tem jeito, a empresa é um organismo vivo que é feito de pessoas, as pessoas precisam estar alinhadas, velho. Precisam estar alinhadas. Então, acho que, assim, literalmente, porra, acho que 80% das empresas que você considera empresas de sucesso devem ter alguma política similar, né? E não precisa ser uma grande empresa para implementar esse hábito, né? A empreendedoria é uma empresa classificada como... A empreendedoria, porra, é uma empresa de pequeno porte, não tem nenhum problema com isso. Nós somos grandes na essência, grandes nos nossos sonhos, mas... ainda estamos nos nossos primeiros milhões aí, então nem por isso a gente deixa de ter a nossa reunião semanal, toda terça-feira, reunião de gestão, senta, no nosso caso dedicamos meio expediente para falar de futuro, falar de sonho, falar de problema, e isso é muitas vezes nesse momento onde você se distancia um pouco da operação que as melhores ideias surgem, né? Ou que as maiores feridas são detectadas. Então, isso é muito comum, né? Ou seja, essa história de propositalmente parar para pensar o negócio em equipe. Só a ideia dá resultado? Não dá. Só a ideia não dá resultado. Mas só a execução também não resolve, né? Então, principalmente para quem está nos primeiros anos de jornada, buscar implementar essa cultura, né? De tempos em tempos, periodicamente, pode ser a cada 15 dias, uma vez por mês, entendo eu que no máximo... idealmente aí uma vez por semana ou a cada 15 dias, senta, vamos pensar o negócio, nem que seja meio expediente, 4 horas ali. Né? Então, uma política que ele coloca em prática, ele classifica como ter sido muito importante ter feito isso para os resultados que eles conquistaram, e aqui na Empresa de Dinheiro eu entendo que é bem importante também essa nossa fidelidade a este encontro semanal. Pois bem, então mais uma reflexão aqui, né, desse episódio, e eu vou para a última, né? A última é o seguinte, velho. No final das contas, a gente sabe que não tem receita. Ele, por exemplo, foi um cara que eu tava falando aqui, né? Da gente não se cobrar tanto por eventualmente mudar a rota, né? Entendendo que isso eventualmente faz parte, né? Ou seja, se perder no caminho, como eu tinha comentado, acho que foi mais ou menos assim que eu falei, não é necessariamente sinal de incompetência, às vezes é sinal de adaptabilidade, o que passa a ser uma coisa boa, né? Sendo que tem um outro case de sucesso, que é o cara que desde o começo disse que ia fazer de um jeito e se manteve fiel, passou por um momento ruim, mas continuou, tarará, de repente o cara foi lá e explodiu. Ou seja, não tem certo e errado, né? Certo e errado, algumas coisas eu acho que a gente pode classificar como erradas, mas não tem receita, ou seja, caminho único para Eldorado, isso não existe. Mas uma coisa é certa, o papel do resultado. Ou seja, o cara que mudou muito de estratégia, aquele cara se manteve fiel à mesma estratégia desde o início, eles dois são considerados um bom exemplo desde que no final eles tenham resultado. É isso, né? É isso que o mercado reconhece, premia, é isso que as pessoas procuram. Onde que eu tô querendo chegar? Na importância do crescimento. É por isso que você, que talvez esteja aqui porque gosta do que eu falo, do que o nosso canal aqui traz, né? Eventualmente a gente fala de empreendedorismo. Por isso que você, por mais que você seja um estagiário hoje, você precisa, ou né, você deveria, talvez seja bom para a sua carreira, ajustar essa forma de pensar. Meu irmão, a empresa que eu trabalho, ela precisa dar muito certo. Ela precisa ser muito lucrativa. Ah, mas se eu trabalhar duas vezes que eu trabalho e a empresa lucrar mais, isso não vem para o meu bolso. Tá pensando errado. Tá pensando errado. O lugar que você trabalha, o negócio, a empresa que você faz parte, ela tem que dar muito certo. Porque quando ela dá muito certo, porra, é mais fácil a empresa te remunerar melhor, te promover, porque vai precisar de mais gente, né? Então o negócio, quem tá, vai crescendo. Você ter melhores condições de trabalho, ir para um lugar mais legal, a empresa investir mais em educação. O seu currículo ter um carimbo mais forte. Né? Então, porra, começamos a chegar no momento que tem pessoas que viram pra gente para falar o seguinte, cara, vamos fazer uma parceria. Eu vou ajudar vocês e tudo que eu quero é poder colocar na minha carteira de clientes, eu atendi a empreender dinheiro, eu ajudei a empreender dinheiro, tudo bem. Né? E para as pessoas que fazem parte da coisa também, né? Então imagina uma pessoa que diz assim, ó, tá vendo essa empresa que hoje é puta legal aqui, que tem um puta resultado? Eu me envolvi diretamente nesse projeto, eu participei diretamente para que acontecesse, etc. Isso é muito valioso, né? Porque é um negócio que cresce, veja, todo crescimento tem dor envolvida. Se você participou do crescimento, quer dizer que você cresceu pra caralho também. Ou pelo menos as chances são muito grandes de que isso aconteça. Né? E não demora tanto, né? Por exemplo, eu sempre tive uma política e uma orientação muito generosa. Sim, pra mim é muito claro que qualquer negócio só cresce com as pessoas. Sendo que é o seguinte, lá atrás era difícil você tocar na generosidade, né? Por quê? Porque como é que você é generoso sem fluxo de caixa? Vai dar abraço? O abraço é bom pra caralho, mas tem uma hora que só abraço não resolve, né? Então, porra, eu vejo, por exemplo, esse podcast vai ao ar dia 27 de agosto. Mês de agosto, né, não acabou, mas no mês de agosto, eu já sei que em agosto de 2020, as poucas pessoas que trabalham no time da Empreender Dinheiro vão dividir uma remuneração variável de mais de 50 mil reais. Apenas referente ao mês de agosto, que é um dos 12 meses de 2020. E aí, bicho, ah, porra, 50 mil é muito pouco. Não é aqui que eu tô chegando, mas onde que eu tô querendo provar? Onde que eu tô querendo chegar? Porra, 50 mil também não são 200 reais, né? 50 mil é um puta de um bom carro. Então, se um organismo consegue distribuir 50 mil reais em um mês, ele só consegue fazer isso se estiver crescendo. E aí, meu irmão, o que é que faz a diferença? Se uma empresa é um organismo vivo, feito por pessoas, aquele detalhe que o teu gestor não vai ver, velho. Não vai ver. É aquele relatório que você já acabou, são 8h30 da noite, aquele texto que você escreveu e que, porra, você sabe que o cara que tá acima de você tá tão fodido que ele não vai conseguir ler tudo para revisar. E você pega e diz o seguinte, irmão, dá para ficar melhor. Vou tomar um café e eu vou fazer outra leitura para revisar essa porra, nem que eu acabe 9h30 e essa porra vai ficar melhor do que tá. Já tá bom. Ninguém vai ver, mas eu vou saber. Porque às vezes, no nosso caso aqui, né, os caminhos nunca são óbvios. Então, Às vezes o cara acaba se tornando assinante da nossa plataforma porque ele fez uma pesquisa no Google e caiu num texto, ele achou o texto muito bom e no texto tinha um link, ele foi lá, viu um vídeo e achou interessante e assinou para ver qual era. E aí virou um cliente e a gente passa a ter um relacionamento com esse cliente, parará, parará, parará. Então, você nunca sabe o tamanho da contribuição de um gesto, né, para o negócio. Esse olhar holístico às vezes falta para o jovem, porque naturalmente, até pela menor maturidade, não estou dizendo que o jovem não é maduro, mas ele é menos maduro do que ele daqui a 20 anos, né? Então, claro, a experiência de vida, tempo de vida nos traz maturidade. Então o jovem às vezes ele, porra, caso eu entregue um pouco mais, se não há um retorno, sobretudo financeiro, imediatamente vinculado a isso, então eu vou fazer outra coisa. Né? Mas, de novo, os caminhos nem sempre são óbvios. Turma, esse é o tipo de episódio que, como eu costumo falar, né? Você pode considerar que tem um pouco de mais do mesmo aqui, mas isso é pura dinamite de vida real. São pequenos conceitos que, quando a gente... É muito fácil falar deles, né? Mas só sabe o quanto que são valiosos as pessoas que realmente colocam esses caras em prática. Então, eu fico aqui desejando que você reflita sobre esses pontos que eu, humildemente, considero serem... extremamente importante, independente do lugar que você está trabalhando, né? A gente tem algumas provocações aqui para a vida, né? E dito isso, eu fico na torcida para que você consiga refletir, que essa reflexão seja positiva e que parte dessa reflexão se transforme em mentalidade, se transforme em mão na massa e que assim você colha resultados cada vez melhores. Estou aqui torcendo pelo teu sucesso e torcendo também para que você volte na próxima semana para a gente se encontrar mais uma vez em mais um episódio aqui do podcast Segredos Financeiros. Forte abraço!